Boa noite. Começa agora o debate eleitoral 2021 do Warpcast. E estamos aqui para definir a melhor empresa de jogos de luta entre as candidatas Capcom e SNK. E representando a Capcom, nós temos aqui Odair Lemos. Dê o seu boa noite.
Muito boa noite a todos que estão ouvindo a gente. É um prazer estar aqui para defender a melhor empresa de todas, que é a Capcom.
Odair Lemos não está sozinho. Ao seu lado está ela, Raquel Spire.
Olá, boa noite a todos, a todas que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui com vocês nessa noite. E vamos aí, tudo pode. Exceto o dedo no olho.
Do outro lado, representando a SNK, nós temos Sidney Rodrigues.
Boa noite, pessoal. Queria dizer, para começar, que para mim é uma honra vocês não gostarem de mim.
E completando aqui os representantes da SNK, Manuel Roberto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu senti um pouco de estranhamento, né, que há muito tempo eu não ouço esse nome, né? Por tanto tempo, Mano Beto, né? Mas, enfim, vamos entrar nessa formalidade.
Senhoras e senhores, nós vamos para o intervalo comercial e na volta começamos o nosso bloco de debate. O Warpcast nas eleições 2021 é a festa da democracia aqui no podcast. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Então vamos lá para nossas regras do debate. Serão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica e 30 segundos para a tréplica. O tema vai ser sorteado por mim e aí o participante da vez fará a pergunta para a bancada adversária. Então vamos lá, tirei a moeda aqui. Quem começa é a equipe da Capcom. Eu vou sortear um tema para eles fazerem a pergunta e o primeiro tema é gráfico. Então vamos lá, deixa eu preparar aqui o meu cronômetro. Só lembrando ao pessoal que quem for ouvir aí talvez não tenha 1 minuto. E meio, 30 segundos direitinho, porque vai passar por edição ainda. Mas aqui na nossa gravação tá sendo cumprido o tempo certinho aqui no cronômetro. Então vamos lá.
Bom, tem um tema aqui polêmico, na verdade, né? Que é gráficos. Eu queria saber de vocês por que a SNK copiou os gráficos do Street Fighter 3 pra fazer o Garou. Não sou eu que tô falando, aqui, ó. O desenvolvedor Tokedo Nebara, um dos chefes de design do jogo, confirmou que mesmo antes dos jogos do Street Fighter 3 serem lançados, ele teve acesso a documentos e especificações da CPS3, além dos desenhos gráficos dos personagens.
Candidato, tempo.
E aí, me responda.
1 minuto e meio.
Bom, primeiro, eu queria dizer que o Oda, ele claramente tá mentindo, porque ele inventou esse nome desse japonês aqui, mandou um Fujiro na Kombi e quer que a gente acredite, né? Então a gente já começa esse debate com fake news. As fake news são o principal problema das eleições atuais. Então, assim, nosso candidato aqui, meu colega candidato, ele já começa com uma forma um pouco baixa, né, esse debate aqui. Mas vou ele responder de qualquer forma. Olha, sobre a declaração claramente inventada, o que eu posso te dizer é o seguinte, né? Na natureza, nada se cria, tudo se copia. E time que tá ganhando se mexe. Se os gráficos eram tão bons assim, por que não copiá-los? Não é verdade? Supondo que tudo isso que você me falou é verdade. Não sei dizer. Não tava lá? Você tava lá no dia pra afirmar isso? Eu não tava.
Você não encerrou aqui a resposta dele. Deixou cair o microfone. E agora vamos pra nossa réplica, tá? 1 minuto e meio também para a réplica.
Deu pra notar aí que o nosso candidato, ele acha que esse debate é brincadeira, ele acha que a gente tá aqui pra fazer entretenimento, pras pessoas rirem. Na verdade, nós estamos aqui pra trazer informação, para que você aí que esteja ouvindo a gente tome a melhor decisão para escolher a melhor empresa de jogos de luta de todos os tempos, que é claro que é a Capcom. E digo mais, nesse tom debochado aí do Sidão, vocês puderam ouvir que ele não nega, mas ele confirma que tudo se copia, que é o que a SNK mais gosta de fazer, mais gostou de fazer em todo o seu ano que ela esteve produzindo jogos, que foi copiar a Capcom. Eu poderia citar aqui vários jogos que ela copiou, várias trilhas sonoras plagiadas, mas eu vou ficar aqui só com o Garou e o Street Fighter Stalker 3.
Digo mais, companheiro Odair.
Pode seguir.
Nossa chapa concorrente não está preparada. Vieram despreparados para este debate. A gente trouxe aqui informação e eles trouxeram o quê? Despreparo. Nem para defender a SNK eles tiveram condições, porque não tem como defender o indefensável.
Nossa senhora. Exatamente. Você que está ouvindo aí, digita aí no Google. Toquedo Nebara. Pode digitar que você vai encontrar as informações lá. Isso se não derrubarem o site do ar. Por quê?
Tempo.
Porque o pessoal gosta de camuflar a informação. Então tempo. Corre lá e vê agora.
Tempo, candidato. Vamos respeitar.
Tempo. Tempo, por agora, favor. Vamos lá, ó. Né? Aqui é 60 segundos da SNK, não é 99 da Capcom.
Vamos lá, agora a tréplica, 30 segundos.
Falam tanto que a SNK copiou, mas ela foi tão... Desculpa a palavra aqui, cuzona.
Olha aí,
ao invés de processar a SNK, ela processou a Data East com seu Fighter History, né? Então, assim, cadê essa bravura toda que a SNK me copiou, blá, 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 e aí meteu na Data East um processo de plágio.
Tempo.
Ué, coerência. Tempo. Cadê coerência? Acabou.
Nossa, mano, o Beto levou pra alma, cara. Caraca. Senhores, vamos manter o decoro, por favor. Vamos lá, próximo tema aqui é ser sorteado. E agora quem vai fazer a pergunta é a equipe da SNK, os representantes da SNK. E aqui no meu sorteio, o próximo tema é trilha sonora. 30 segundos, valendo.
É, eu gostaria de saber, por parte dos defensores da Capcom, como que é fazer um jogo e estar meio que ao som de grilos, né? Que eu tô sendo até generoso, né? Porque ainda está tendo algum som, né? Porque é sabido que, neste aspecto, a SNK sempre ganhou. Porque o que a gente tem no máximo na Capcom...
30 segundos.
É remixes.
Estourou. Vamos lá. Resposta, 1 minuto e meio para a equipe da Capcom. Valendo.
Querido companheiro Manuel, obrigado pela pergunta. Você sabe bem melhor do que eu que você acabou de falar, você não acredita em uma palavra, né? A gente sabe que a Capcom tem uma das melhores trilhas sonoras em todos os jogos. E digo mais, né? A Capcom teve a honra de contar com a mais famosa compositora de videogames do mundo. Essa frase não sou eu que estou dizendo, está no Wikipedia. Yoko Shimamura, em jogos como Street Fighter 2, que é consagrado justamente pela sua trilha sonora, que é extremamente cultuada na cultura pop, de forma geral, e Final Fight, né? Além de outras trilhas que ela também trabalhou. Então, a gente também ressalta que a Capcom, ela valoriza tanto a diversidade, que até na trilha dos jogos, ela contou com uma mulher, né? A Yoko Shimamura foi uma das primeiras mulheres compositoras estar presente e trabalhar fantasticamente em Street Fighter e outras franquias da Capcom. Inspirando outras pessoas ainda depois dela.
Peraí que o microfone caiu aqui. Quero só dizer que as trilhas da SNK são inesquecíveis. Esquecíveis. Essas são esquecíveis. As da Capcom são inesquecíveis.
Não foi que eu ouvi.
Então tá bom, vou encerrar aqui o tempo e a gente pode passar para o 1 minuto e meio da réplica.
Bom, é um devaneio que a Raquel falou, porque a gente sabe que diversidade... É a SNK. A SNK foi a primeira a introduzir personagens andrógenos nos jogos de luta. Benimaru é um exemplo disso. E o ápice desse apogeu da diversidade foi o personagem Ash Crimson, que até recebeu muito hate quando foi lançado, justamente pela aparência, mais do que o próprio Benimaru. Agora, voltando à trilha sonora, gente, a SNK se inspirou nada mais nada menos de um dos grupos de synth pop mais famosos do mundo para fazer um trio em The King of Fighters. Sim, eu tô falando do trio Iori Team, com Iori, a Vice e a Maturi. Eles são inspirados no grupo The Human League. Só por isso já mostra o conhecimento que a SNK tinha na composição de trilhas e principalmente nas versões console, que era realmente uma banda que fazia a trilha sonora e não a forma como era feita no arcade, né? Através de programação. Era uma banda sonora realmente.
Exatamente. Enquanto as músicas da SNK eram feitas por uma banda, as da Capcom eram feitas por um bando. Dá pra dizer assim.
Tempo, tempo. Vamos lá. 30 segundos para a tréplica.
Bom, se é tão boas trilhas sonoras assim, se marcaram tanto, a subir aí uma música da SNK, qualquer uma. Eu aposto que agora, quem tá ouvindo esse programa já tá com a música do Gaio na cabeça, assobiando, a introdução do Street Fighter 2 e até mesmo os temas de Darkstalkers. Vocês não têm...
Ficou sem argumento, aê!
Arashino Saxofone 2.
Acabou o tempo.
Ah, oi, vocês estão me ouvindo?
Alguém cortou teu fio aí e você ficou sem o final. Infelizmente, seu tempo acabou.
Ficou sem argumento.
Ficou sem argumento aqui
para... Vocês averiguem aí, porque tá muito estranho isso, hein? Cortaram minha voz aqui.
Você pode pedir direito de resposta e a gente vai ser analisado pela nossa comissão. Quer pedir?
Eu vou pedir, sim. Eu vou pedir, claro.
Então tá, só um minuto?
Claro.
Não. Vamos passar para o próximo tema.
Olha, vou te falar uma coisa, hein? A chapa Kelpcom está sendo desmerecida nesse debate.
Vou sortear aqui o próximo tema. Esports. Então vamos lá, a equipe da Capcom tem 30 segundos para fazer a pergunta.
Caros colegas, minha pergunta é bem rápida, rasteira. Eu quero saber qual o jogo da SNK que está na EVO desse ano. Só isso que eu tenho para dizer.
Primeiro, eu só queria, antes de eu deixar meu colega Mano Beto concluir brilhantemente seu raciocínio, quer dizer o seguinte, né? Você tá dando muito valor a EVO. Olha só, cara, a EVO tem Smash. Smash nem jogo de luta é.
Então, meu Deus do
céu. Moral... Que a
Meu
EVO
Deus
tem pra dizer se um jogo é bom ou não.
Ainda bem que é a Capcom vai fazer a réplica.
E digo mais também, né? Eu senti uma falta de sensibilidade do candidato Odaí pelo seguinte motivo. A gente passa por uma pandemia mundial, não sei se você sabe disso. E isso atrelou a produção de vários títulos e o próprio King of Fighters 15 estava agendado para ser lançado esse ano, né? Porque a gente pensou no lado humano, né?
Vamos lá, passar para a réplica.
Eu acredito que nós estamos num debate em que só tem pessoas delirantes, companheiros. Parece que eu não estou na vida real, que eu não estou conversando com pessoas pensantes. Mas, já que esse foi o argumento da chapa SNK, eu tenho que dizer que nós da Capcom também acreditamos na ciência e na humanidade, mas isso, né, a pandemia não impediu que o cenário competitivo Capcom Pro Tour e também o Street Fighter League que fossem anunciados na E3 deste ano de 2021. Isso empolgou e aqueceu o cenário do esportes. A SNK, por outro lado, só tem condições de apoiar os torneios que a comunidade organiza quando eles organizam, né? Então, a SNK é tão falida que nem o cenário competitivo e o esportes, né? Eles têm condições de apoiar. E já que foi mencionado o grande jogo de luta Super Smash Bros. Ultimate, que é ainda, né, utilizado aí nas competições oficiais, como a EVO, a Capcom tem muitos personagens nesse jogo, ao contrário da SNK, que também tem apenas um e apenas uma DLC totalmente opcional e que não causou grande alvoroço no público, né? Então, fica aí também essa informação.
É que eles são muito apegados ao tempo de 1990, sabe? Competição de arcade. Depois que acabaram os arcades, eles morreram. Não tem mais competição oficial nenhuma da SNK. Muito pelo contrário. Você só vai achar no Fightcade. Você quer ganhar uma medalhinha, um troféuzinho? Só no Fightcade, amigão.
Só uma dúvida, né, cara ouvinte? O personagem da SNK é o treinador de Pokémon? De boné?
Esse mesmo.
Que tem no Smash Bros?
Não, na verdade, o personagem, a gente tá falando de Terry Burger, dos grandes personagens da SNK e um dos grandes personagens dos jogos de luta. Ele tá no top 50 dos personagens mais estilosos e bem vestidos de todos os tempos do Fighting Games.
Tem mais de 50 personagens de Fighting Games, né?
Peraí. Deixa eu puxar aqui a próxima pergunta que já virou um negócio aqui.
E digo mais. Terry Bogard é o maior ser humano vivo.
vamos lá para a nossa próxima pergunta. E um tema que conversa um pouco já com o tema anterior. O tema da pergunta agora é atualidade para a equipe SNK.
Apesar da equipe Rocket, quer dizer, equipe Capcom, muito se especula sobre um novo Street Fighter, dado o fracasso do Street Fighter V. As pessoas estão esperando para ver se sai o 6 e sai alguma coisa boa, né? Qual que é a expectativa de vocês nesse embate entre o novo The King of Fighters e um novo possível Street Fighter?
Tempo, 1 minuto e meio pra resposta.
A gente sabe que o Street Fighter, ele é uma grande franquia aí da Capcom, e o Street Fighter V ainda como um grande produto aí do cenário competitivo, do esportes, como a gente acabou de debater, né? Óbvio que se gera uma expectativa para o próximo, mas a SNK nem expectativa gera, não é mesmo? Quando a gente pensa em impacto na indústria cultural, como citaram os grandes Adorno e Horkheimer, a gente tem pouca ou quase nenhum impacto cultural feito pela SNK na cultura pop e de maneira geral nos jogos de luta, né, que se perpetuaram até os dias de hoje. Pode ter sido surgido nos anos 80 e 90, mas quando a gente fala de atualidade, ninguém nem sabe o que é SNK, visto que está falido há mais de 20 anos.
Sem falar que hoje, uma das maiores celebrações do videogame, né, o Smash Bros, Super Smash Bros, como a gente havia dito anteriormente, conta com vários personagens da Capcom, né, o que imortaliza ainda mais as grandes franquias da empresa, né.
Eu quero pedir um direito de resposta aqui, porque eu achei que a gente ia focar só em jogos de luta.
Por
que a gente
tá falando? Respeita o tempo, por favor. Respeita o tempo.
Por que a gente tá falando de Smash aqui, se o tema é jogos de luta?
Candidato, respeita a sua fala, por favor, seu tempo de fala.
Ô, mediador, eu parei o meu cronômetro aqui e eu peço para que eu continue da onde eu parei.
Vai lá.
Por favor.
Quanto que parou o seu?
1,18.
Chutou qualquer coisa.
1,18 e 58 milésimos.
Agora já era, já continuei.
Acabou.
Dizendo que nada faz, nada parece a SNK nos tempos atuais, e Street Fighter 6 vai ser um sucesso, assim como foi Street Fighter 5, que incluiu muitas pessoas que nem sequer jogavam jogos de luta.
Tempo, candidato, vocês não estão respeitando o tempo, por favor. Por favor, candidato.
Exatamente. E assim, o Daí falou de inclusão.
Tá fora do tempo. Assim, o nosso...
Assim não dá.
Não é minha vez de falar agora.
Objeção.
Eu pensei que eu ia falar.
Decoro.
Aqui não é Phoenix Wright, não, pra ficar pedindo objeção, não.
Objection! Vamos lá, 1 minuto e meio para a réplica. Valendo.
Fala de inclusão, né? O Odai falou de inclusão em Street Fighter V, mas como incluir, sendo que o jogo ficou nichado pessimamente no PlayStation 4 e no PC? E o jogo nem se compara às vendas do título anterior, né? Que é o Street Fighter 4. E King of Fighters 15, né? Vai ser lançado para todas as plataformas, com exceção do Nintendo Switch, né? E no PC vai ter venda no Steam, Epic e Windows Store. Então, eu acho que isso sim é uma inclusão, né? Agora, um jogo que foi lançado só pra PlayStation 4 e PC é inclusão.
E digo mais, a SNK tem por costume lançar os seus jogos completos.
Exato, muito pontuado.
Por que a gente vai tentar sempre em evidência na atualidade? Porque eles lançam um pedaço do jogo a cada 6 meses. Eles estão lançando o jogo desde 2015. Então, é óbvio que eles vão estar aí na atualidade. O jogo nunca acaba, nunca tá completo.
E só pra constar, no lançamento, 39% personagens, tá? Guilty Gear, uma cutucada pra você também, porque seu jogo, pelo preço que você cobrou, por mais que tenha um netcode maravilhoso, 15 personagens, tá? Então...
O Street Fighter lança 6 personagens, tem menos... Hoje em dia, no Street Fighter 5, tem menos personagens do que no Street Fighter 2.
Candidato, tempo. Encerramos, pô. Por favor, respeite. Sem manifestação. Vamos lá, 30 segundos para a tréplica.
É um absurdo isso aqui.
Poxa, gente, é difícil, né? Vocês querem dizer que Street Fighter, então, não mudou o mercado, não tá aí na atualidade, as pessoas não falam de Street Fighter. Quando eu digo inclusão, é que pessoas que não jogavam jogos de luta agora jogam, devido à facilidade que se tem de jogar Street Fighter V, seus comandos fáceis de ser executados, todo mundo pode participar de campeonatos oficiais aí. É uma pena que a SNK, nenhum jogo da SNK, esteja tão em evidência quanto Street Fighter V.
Mas nem todo mundo quer ser jogador profissional.
Seu
Há pessoas
Roberto.
Que só querem chegar do trabalho e jogar o modo arcade.
Roberto, o senhor não tá...
Entendeu? Agora
tá
não, agora todo mundo tem que ser um daigo pra jogar.
Você não está respeitando a ordem de falar, seu Manuel Roberto. Vou passar para o próximo tema.
Mas isso daqui é pior do que Mortal Kombat? Que não tem competitividade?
Beto.
Aí você quer como que
Mano
eu fique?
Beto tá igual o Chaves,
como
tá você ligado?
Quer que eu fique? Que
fala mais uma coisinha assim depois, sabe? Vamos lá, então, para o nosso próximo tema. Quem vai fazer a pergunta é a equipe da Capcom. E o tema sorteado é personagens. 30 segundos, valendo.
Peraí. Saiu o meu aqui, peraí, rapidinho. Deixa eu entrar aqui no meu cronômetro que saiu.
Caraca, o Oda não confia em mim, mas tem que botar cronômetro dele, cara.
Vai. Bom, falando em personagens, né? Eu quero mostrar uns documentos, umas evidências que eu tenho aqui. E eu quero que vocês me respondam o seguinte. Quem é este personagem que eu enviei pra vocês aí? Me responda. Eu vou aproveitar o meu tempo que eu tenho aqui e vou mandar mais um. Por que não dois? Eu só quero saber que vocês me respondam.
Tempo.
Quem que é... Tempo o quê? 30 segundos, rapaz. Você vem falar, eu tô acompanhando aqui.
Então, pô, a pergunta é 30.
Então vai lá, então só me respondam. Quem são esses personagens
doidão,
que eu mandei?
Aí, vamos lá. Agora, 1 minuto e meio para a resposta. Sidão, eu só queria destacar que o Oda puxou, fez igual o Collor, puxou a pasta no meio do debate.
É claro.
Sem pônio. Vamos lá.
Isso que eu ia falar.
Eu não sabia que era permitido trazer material visual para este debate, com que os nossos ouvintes não vão poder ter noção do que você enviou aqui. Por isso, eu recuso a responder essa pergunta. Nós vamos falar aqui bem da SNK durante esse nosso período. Vamos lá, Mano Beto.
Não, com certeza. certeza, né? Se bem que esses documentos que foram enviados até nós, eu conheço todos, né? Eu vou falar, mas eu concordo com o Sidão, né? Isso é mais sujo do que um combo breaker.
Porque por mais que a gente responda, como que o nosso ouvinte vai saber se tá certo ou se tá errado se ele não tá vendo as imagens?
Exatamente.
São documentos públicos, são documentos públicos.
Você colocou a Momoko, que é uma personagem do The King of Fighters 11, ela faz parte do novo Psycho Soldier Team. A outra personagem foi a Steve Paula, que é do King of Fighters 14. E o outro personagem é o Kukri, que tem a habilidade de mexer com a areia. Também faz parte do King of Fighters 14, são novatos, por sinal. E a popularidade dele foi tão grande que ele está retornando ao 15, o Kukri, e ele é vilão no SNK Heroes, né? Heroines, que é com as lutadoras da SNK.
Estou digitando com os pés porque com as mãos está aplaudindo.
Muito bem, Tempo. Eu só queria pedir pro senhor Odai Lemos que não fizesse mais o que ele fez, porque ele colocou o personagem da Capcom aqui, o Welcome do Resident Evil 4, pra fazer pegadinha com o time da SNK. E isso
posso
não
provar
é permitido.
Que esses documentos são reais.
Um minuto e meio para a réplica.
Bom, gente, acho que ficou evidente aí que Silvio Paula, Momoko, Kukri, vocês conhecem esses? Vocês, ouvintes que estão aí ou estão escutando este debate, vocês sabem que... Vocês conseguem imaginar o design desses personagens? Ou vocês entendem que KOF é uma coisa de nicho, que apenas Manuel Roberto tem acesso e decorou, né? Por falta de outros jogos, de repente, que ele, né, enfim, poderia explorar aí como o próprio Street Fighter. Então, eu acho que eles são esquecíveis, não são memoráveis assim como nós temos personagens da Capcom.
Bem, minha querida, enquanto vocês têm só dois títulos de luta, a gente tem The King, a gente tem Samurai, a gente tem The Last Blade, a gente tem Garou.
Mano, o senhor está roubando.
Seu Manuel Roberto, só aguarde, por favor. Meu Deus do céu.
Gente,
Vamos lá.
Gente, o Mano Beto tem 2 metros, eu não quero apanhar.
Vai. Continua aí, Kel, por favor.
Bom, o meu argumento... Desculpa, eu te voltar pro personagem. É que os personagens são totalmente esquecíveis, né? Diferentemente aí da Capcom, que traz diversidade étnica, de gênero pros games, né? Como o próprio Street Fighter, além de ensinar geografia pra todos os jogadores da época, né? Então, que saberiam localizar Brasil, União Soviética, China, Japão, Índia e outros países no mapa mundi. Então, a Capcom ensinou com a sua jogabilidade e com seus personagens a população à época.
Sem mais palavras.
Atenção, 30 segundos, valendo.
Nação brasileira. Nós estamos vendo aqui nesse debate o engano, a mentira.
Um delírio, né?
Um delírio. Esse tópico começou com envio de imagens não autorizadas, com envio de imagens da Capcom, que nem da SNK eram, que é pra confundir. O inimigo, ele vem para confundir. Já dizia alguma parte da Bíblia.
Aristóteles.
Aristóteles dizia isso.
No quarto livro de Bangu.
Vamos lá. Já encerrou a fala. Vou sortear aqui o próximo tema, que quem irá fazer a pergunta é a equipe da SNK e o tema é jogabilidade.
Eu queria saber, né, da chapa Capcom, como que é ficar defasada na questão da jogabilidade, pois só em 1994 vocês introduziram os super golpes especiais e Art of Fight de 92 foi pioneiro nisso. Queria entender esse atraso.
Eu só queria dizer que, ó, eu não entendi nada, mas eu achei a pergunta muito boa, Mano Beto.
Pô, Mano Beto, pô, cara, eu gosto tanto de você, cara. Eu não sei por que você tá atacando a gente dessa forma, sabe? Um companheiro aqui de bancada, a gente sempre grava muitos programas juntos. Sabe o carinho que eu tenho por você? Mas eu não posso deixar de lado essa questão de introdução de mecânica nos jogos, né? Porque você bem sabe que foi o Street Fighter que colocou os combos nos jogos de luta, bem como diversas outras mecânicas que a SNK copiou. Tanto que a origem dos jogos de luta da SNK, né, vamos falar de Fatal Fury aqui, foi originada por um integrante da Capcom que saiu e foi pra SNK, né? E aí começou a fazer os jogos. Não tem originalidade nenhuma. Eu queria só saber uma coisa. Qual o jogo da SNK que tem um sistema de combate mais justo e dinâmico do que Street Fighter 03? Qual o jogo de luta da SNK introduziu combos como o Chain Combo do Darkstalkers? Qual o jogo da SNK inovou sem copiar? Vocês não têm essa resposta. E eu entendo por quê. Porque a SNK nunca fez nada de bom em termos de jogabilidade. Tudo bem, vai. Vamos dar de bandeja aí o combate 3x3, que
olha,
não adianta
aí,
muita
um
coisa.
Um minuto e meio.
Mas
um
pode levar essa.
Agora, acidente é criação, né? Porque o combo nasceu através do acidente, né? Os programadores não imaginavam que os jogadores iam identificar esse bug, né? Aí veio, criamos o combo. Não criou o combo, né? Na verdade, até faltou com respeito com os jogadores, achando que eles não iam encontrar.
Primeiro, quem criou o combo foi o McDonald's. Já começa.
Concordo com o companheiro Sidão.
Então, né, acidente não é criação, né? Enquanto a SNK, ela criou, introduziu os super golpes especiais em Art of Fight, que foi pioneiro nisso. A gente tem a inclusão de planos de batalha. Um jogo 2D, você podia mudar de plano, entendeu? Com a série Fatal Fury, né? Isso sem contar, além do King of Fighters ser revolucionário por ser um crossover, né? E isso virou uma tendência. Vocês têm Capcom vs SNK graças a isso. Senão vocês nem teriam Capcom vs Marvel. Vocês nem teriam isso. E além disso, a gente tem sistemas defensivos e ofensivos em The King of Fighters. É um jogo muito ágil. Não essa partida de dama de senhores na Praça da Sé. Né? De tão lento, né?
Tempo,
a jogabilidade está anos luz na frente.
Eu só queria pedir desculpas a dois grupos de pessoas pelas falas do Mano Beto, que são as pessoas que nasceram por acidente, e aos senhores da Praça da Sé. Um minuto e meio pra réplica.
Muito obrigado, JP, por ter defendido essas pobres pessoas, os idosos das Praças da Sé, certo? Que eles jogam Street, mas eles estão jogando a daminha, o dominó deles lá, sem incomodar ninguém. E eu queria dizer também que a Capcom até sem querer faz coisa boa. Olha o combo aí. Não foi um acidente. Tudo estava elaborado e construído para que o jogador explorasse o jogo. E foi aí que ele descobriu o combo. Não foi um acidente.
Mentira. Mentira, porque tem documentos no site Polygon falando que é um acidente. Falando que é um acidente.
Olha só, não vou conseguir.
Isso é uma mentira.
Seu Manuel Roberto,
cara de pau. Cara de pau. Você é um cara de pau.
Mentiroso e caluniador.
Cheio de areia no cu.
Se me recompor, peraí.
Mais mentiroso que isso, só Shang Long na EGM 1º de abril, né?
Ô, seu Mano Beto.
Toma vergonha.
Eu vou ter que repor o tempo aqui da...
Pô, me perdi no tempo aqui.
Segura daí, pode começar, recomeçar.
Bom, conforme eu estava dizendo aqui, bom, os pessoal da SNK, eles não dão um abraço a torcer, né? Eles ficam nervosos, eles tentam interromper a minha fala. Não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece aqui, mas eu vou continuar falando. Quero dizer que a Marvel deu os direitos autorais para que se criassem jogos de luta para Capcom e não para SNK. Esses crossovers não tem nada a ver com a SNK, conforme o Mano Beto falou. Mas sim, a Capcom, por ser uma grande empresa de qualidade, teve
Tempo.
Como fazer os jogos da Marvel.
Tempo. Olha aí, agora 30 segundos para a réplica.
Primeiro dizer que vocês foram bons de réplica, porque de réplica a Capcom entende, realmente. E queria dizer o seguinte, olha só. No século XVII, Newton, acidentalmente, recebeu uma maçã na sua cabeça. E a partir dali, caiu uma maçã na cabeça dele e a partir dali ele formulou a teoria da gravidade, né? A lei geral de Newton. 200, 300 anos depois, Einstein melhorou
Tempo.
Essa teoria através da teoria da relatividade. Ou seja, a SNK
Tempo.
É o Einstein dos jogos.
Aí, candidato, assim, não consegue, assim a gente não consegue debater
assim
com credibilidade. Fica difícil.
Próximo bloco aqui, quem fará a pergunta é a equipe da Capcom. E o tema sorteado é história. História em game, tá? Por favor.
Bom, eu vou usar pouco tempo pra fazer essa pergunta aí. Qual é a história do jogo Breakers? Que eu e o meu companheiro Odair nunca entendemos.
Nunca. Não somente esse, como diversos outros jogos, dos quais é uma bagunça, é uma salada e muitas vezes sem propósito algum.
Tempo.
Fugindo até da simplicidade dos jogos.
Tempo. Um minuto e meio para a resposta.
Bom, em primeiro lugar, Breakers não foi produzido para a SNK, então falta um pouco de
fake
pesquisa
news.
Aí.
Opa, fake news. Opa,
né?
Fake
porque
news.
Foi produzido pela Visco.
Não, mas deixa eu falar o seguinte, vocês estão falando mal de história. História, a SNK faz bastante. Se vocês tivessem assistido The King of Fighters, a batalha final de 2009, excelente filme de luta, um dos melhores filmes de luta já feitos na história do cinema, coreografias de luta incríveis. Vocês não estariam falando essas bobagens que estão falando aqui.
Não, só, ó... King of Fighters, Saga Orochi, uma das maiores sagas dos jogos de luta. Série Fatal Fury, uma das maiores sagas de Fatal Fury. Tanto que o Nishitama saiu da Capcom quando ele fez Street Fighter 1 porque ele não pôde colocar suas ideias referente a isso. Então ele introduziu o conceito de contar histórias nos jogos de luta com o primeiro Fatal Fury. Samurai Shodown, então, é um anime.
Os heróis de The King of Fighters já salvaram a terra de diversos vilões. Essas pessoas aí do Street Fighter estão até hoje tentando derrotar o Bison e não conseguem.
1 minuto e meio para a réplica.
Como deu pra perceber, eles fugiram da resposta, né? Sim, Breakers foi desenvolvido pela SNK. É um jogo da SNK. Por mais que seja terceirizado, tá lá o login da SNK, tá Neo Geo, tem o carimbo, tá aprovado. Por mais pífio que seja,
Há uma diferença entre produção e distribuição, tá? Volta 3 casinhas,
eu vou parar
por favor.
O meu cronômetro aqui,
distribuição
porque eu não consigo
e
falar
produção,
uma palavra
tá? Por favor.
Neste debate.
Pessoal, eu peço que respeitem o tempo dado para cada etapa do nosso debate. Temos o tempo para pergunta, para resposta, réplica e tréplica. Por favor, vamos entrar na fala do nosso querido companheiro. Vamos lá, continuando, senhor Adelemos, quando o senhor quiser.
Muito obrigado. Continuando meu cronômetro aqui. Enfim, fugiram da pergunta. Como sempre, né? Como a SNK sabe fazer, o que ela sabe fazer de melhor é fugir, né? Nunca tá ali na linha de frente para combater os adversários da indústria de jogos eletrônicos. Mas por fim, voltando ao tema aqui, falando da história do jogo, que jogo de luta que precisa de história? Que Orochi, que... Não tem nada disso, isso só serve pra confundir a cabeça do jogador, que ele quer fazer o quê? Ele quer dar Hadouken, ele quer dar Shoryuken, ele quer uma ficha pra botar na máquina e ser feliz dando porrada valer. Ele não quer ver historinha. História, ele vê no anime em casa, ele vê no Netflix, no seu VHS. Fliperama, jogo de luta foi feito pra dar porrada. E é por isso que...
História ele vê em outros jogos da Capcom, né? Como Resident Evil,
exatamente,
Mega Man.
Exatamente.
Dino Crisis.
Que tá aí até hoje em todas as mídias aí populares. Só tenho a dizer uma coisa. Luta é encontre seu adversário no país, desça porrada nele e todos ao encontro do mais forte.
30 segundos para a tréplica.
Tem um problema aí, a chapa Capcom, porque eles perguntam referente a roteiro, a enredo, e aí quando a gente falou que tem, aí pega que não importa. Porque a pergunta foi essa. Aí depois chega e fala, ai, não importa. É loucura, é delírio isso. Vão se tratar. Porque é complicado, não tá bem emocionalmente.
Exato. Olha só, é tão sem história que eles tiveram que apelar pra um filme.
Tempo.
Tempo.
Caraca, o Cidão tá dando tempo. Caraca, só pra caber no tempo, cara. Parabéns, Cidão. Terminamos aqui este bloquinho e vamos para o próximo tema, que será elaborada a pergunta pelo time da SNK. E o tema é hardware, ou seja, onde estão rodando ou estavam estes jogos. Vamos lá? Quando vocês quiserem, vocês têm 30 segundos para fazer a pergunta.
Vocês não têm vergonha de chegar num nível de animação?
Vocês não têm vergonha? Calma aí, vou até pausar. Vocês não têm vergonha? É a melhor forma de começar uma frase, né, cara? Uma pergunta. Ai, cara.
Eu tô muito no personagem, tem que ser um pouco. Os jogos da SNK, eles são feitos na MVS. Veja você, Garou, é um ápice, né, dos jogos de luta 2D. E a Capcom só chegou nesse nível com uma CPS3, né? Como vocês se sentem com um hardware tão poderoso que é a CPS3 e não sabe utilizar? Sendo que a SNK era tida leite de pedra com um sistema de 16 bits.
1 minuto e meio.
Bom, mano, Beto, é o seguinte, eu só posso citar... Vou citar 3 jogos aqui da CPS3 pra você. Seria Street Fighter 3, os 3 jogos. Jojo's Bizarre Adventure, que você há de convir comigo que é um excelente anime e um ótimo jogo. Tem o Red Earth, que é lindo, esplendoroso. Não tem uma máquina dos anos 90 que conseguia rodar os gráficos desse jogo. Somente a CPS3. Quanto a vocês utilizarem a mesma placa o tempo todo, faltou um pouco de... dinheiro, talvez, pra investir em novas tecnologias nos arcades.
Empresa falida, né?
Exatamente. Os programadores não viam suas famílias, não iam pra casa, tendo que quebrar a cabeça pra trabalhar com um hardware antigo que era desatualizado. Eu queria aqui deixar também uma homenagem a todos os desenvolvedores que estão ouvindo a gente, que esses sim são os grandes guerreiros, tá? Esses sim ficaram horas desenvolvendo num hardware ultrapassado pra entregar um jogo mediano. Mas a culpa não é deles, a culpa são das condições das quais eles estavam quando estavam programando o jogo. É por isso que eu digo aqui, a Capcom, além de ser uma ótima empresa, sempre valorizou os seus funcionários.
1 minuto e meio para a réplica.
Enquanto você diz que a SNK estava presa ali, faltando dinheiro, presa na mesma placa de arcades, né? A SNK, muito à frente, percebeu que o mercado de arcades, ela não podia se limitar ao mercado de arcades, né? Então ela estava investindo, estava colocando a sua grana de pesquisa e desenvolvimento na criação de um console. Cadê o console da Capcom? Cadê o console da Capcom? Neo Geo, hoje, é um dos consoles mais cobiçados no mercado de antiguidades. Os nossos ouvintes aqui, que são colecionadores, todos têm sonho de ter um Neo Geo em casa. Não é verdade, Manoel?
Com certeza. Sem contar a acessibilidade da MVS, porque os arcades são caros. Não à toa que os jogos da Capcom eram elitistas, só estavam em shops do tipo Morumbi. Enquanto uma MVS poderia estar em qualquer lugar, em qualquer boteco, em qualquer restaurante. É um jogo de massa.
Olha só, vou usar o argumento definitivo. Se você for na casa do videogame, vão ter várias MVS lá. Descanso a minha mala.
30 segundos para a tréplica.
Bela colocação aí dos companheiros Manuel Roberto e Sidney Rodrigues. Mas eu tenho uma coisa a dizer apenas. Street Fighter de rodoviária. Esse jogo, ele é elitista? Ele estava em todas as rodoviárias, qualquer lugar. Os chamados aí Rainbows, né? Porque ele tinha um logo colorido aí. Estava em qualquer lugar e tinha diferentes formas de jogar e coisas diferentes. Justamente para transformar o jogo, manteve a vida aí do Street Fighter por muito mais tempo, deu acesso ao jogo pra muita mais gente. E além disso, a CPS, né?
Que é o respeito direitinho, né, cara?
É a diferença entre nós e eles. Prestem atenção, ouvintes, prestem atenção.
A Marina Silva também era educada e não ganhou.
Mas a gente tenta ser educado, mas tem fake news no debate, né? Tem uns delírios aí, a gente tem que falar, a gente tem que provar a verdade.
Vamos lá. Retiro tudo que eu disse aqui.
A próxima pergunta será feita pela a equipe da Capcom, tá? E o tema sorteado é crossovers. 30 segundos.
Bom, eu queria saber qual que é o melhor crossover da SNK. Só isso. Qual que é o melhor crossover da SNK? Vocês podem escolher. Podem pesquisar, ó. Tem um tempinho aqui. Vocês podem pesquisar, porque quando se trata de crossover, a Capcom arrebenta. Não tem pra ninguém. Até mesmo, o melhor crossover que se teve entre Capcom e SNK foi a Capcom que fez. Sobrando apenas as migalhas do SNK versus Capcom. Caos. Que...
Aí, vamos. Um minuto e meio pra resposta.
Olha só, cara. Bom, já... O melhor... Ah, mano, Beto, posso falar? Eu tô aqui... Tá vindo aqui do...
Pode falar.
Eu acho que a paixão que tá melhor dando azia, mas parece ser um sentimento também.
Calma, Beto, eu acho. A voz chegou a falhar do menino. Ficou aqui na calva pra dentro, sabe?
Tá parecendo a Regina Rua, cara. Não só existe crossover, como o melhor crossover que existe no mundo dos videogames é o próprio The King of Fighters. Você tem personagens do Art of Fighting, você tem personagens do Fatal Fury, tem personagens do Ikari Warriors, do Psycho Soldier. Os caras pegaram um crossover inteiro e transformou numa das franquias de maior sucesso dos jogos de luta, cara. Você quer me dizer que a SNK não tem crossover?
Tornou tendência, né? Porque se não fosse essa ousadia em pleno anos 90 de misturar todos esses personagens de jogos distintos para formar esse crossover, a Capcom jamais pensaria nisso, como eu já tinha falado anteriormente, né? Se não fosse por essa iniciativa da SNK, a gente não teria Street Zero, porque Street Zero já chumpinhou colocando gente de Final Fight, né? Você acha que isso foi uma da ideia da Capcom? Não, ela viu o KOF, né? E falou, não, peraí, eles colocaram, misturaram as séries deles, né? Então vamos fazer isso conosco, né? Com a gente, né? A gente coloca alguma galerinha de Final Fight no Street Fighter. Então não foi uma criação de vocês. Vocês fizeram isso porque olhou pra nós. Vocês olharam pra nós, né? Então, aí você vem falar que não tem crossover? Para, né?
Um minuto e meio para a réplica.
Mas chama Capcom versus NK ou SNK versus Capcom? Qual nome vem primeiro? Não é mesmo, Dani?
Com
porque
certeza.
Porque tiveram que apelar para nosso tempo ainda de...
atropelando a nossa queridíssima Kel, que está com a fala agora. Com licença.
Isso é man interrupted.
Exatamente. E eu não vou aceitar mais isso aqui, neste debate.
Todos estão me interrompendo, com licença.
Exatamente.
Mas é...
Fudeu pra geral.
A Capcom, né, sempre esteve na frente, sempre esteve presente em todos os consoles e todos os crossovers. Alguém já jogou pelo menos um da Capcom, né? E, inclusive, Capcom versus SNK, com o Capcom na frente. Então, acho que isso só prova e reforça a importância da Capcom e como ela investiu em crossovers de verdade e não um crossover por acidente aí, que foi reaproveitamento de assets pra fazer um jogo.
Nossa senhora. Eles confundem o que é crossover com participação especial. Se for falar de participação e até mesmo se for seguir a linha deles de raciocínio, se você pegar o Final Fight e Street Fighter, eles já se conversavam desde a época da criação dos dois jogos. Isso não é um crossover. São participações especiais, até participações participam do mesmo mundo. Crossover é você pegar os personagens da Capcom contra o Tatsunoko, ou contra a própria SNK, ou contra a Marvel, a gigante Marvel, ou até mesmo emprestar seus personagens
de Tekken. Tempo.
Isso sim é um crossover.
30 segundos para
a
tréplica.
Olha só, você deu todos os exemplos que contribuem contra você, porque você, a Capcom precisa trazer personagens de outras empresas, porque ela não consegue criar personagens interessantes. Então ela tem que usar, inclusive, personagens da SNK pra poder fazer jogos que e deixa o povo feliz com outros personagens não da Capcom. E outra coisa, o nome vir primeiro não quer dizer nada, porque na dupla Chitãozinho Chororó, quem é que canta mais? Na dupla Leandro Leonardo, quem é que cantava mais?
Mas e na dupla Sandy Júnior, quem canta mais?
Olha aí, agora aí.
A gente?
Ficou no ar e eu termino aqui os 30 segundos, porque esse argumento foi muito pesado. E agora quem vai fazer a pergunta aqui é a equipe da SNK, que por sinal é a nossa última pergunta, finalizando aqui o nosso debate. E o tema é, olha só, a pergunta do final, na verdade é uma pergunta sobre o começo, porque o tema é antes dos jogos de luta.
A SNK, no início da sua vida, ela estava preocupada em criar um universo. Então foi aí que ela criou todos aqueles personagens que depois alimentaram o The King of Fighters. O que, que a Capcom estava fazendo enquanto a SNK estava lançando a incrível placa MVS, o incrível console AES e várias outras novidades que o mercado trouxe, que a Capcom trouxe, que a SNK trouxe para o mercado.
Senhor Sidney, vamos lá, 1 minuto e meio.
Bom, eu acho que eu posso responder essa pergunta dando várias respostas em forma de títulos magníficos, como 1942... Ghosts and Ghosts, Section, tivemos também ali Ghosts and Goblins, Forgotten Worlds, Bionic Commando. Eu posso ficar a noite inteira aqui só listando os clássicos que vieram antes dos jogos, o próprio Final Fight, Capitão Comando. Eu posso listar aqui vários e vários arcades que fizeram muito sucesso. Eu posso te responder, meu caro colega Citão, que enquanto a SNK estava aí tentando sair do buraco, a Capcom já reinava já com esses magníficos jogos que eu acabei de citar aqui e muito mais. A gente sabe que a Capcom tinha o poder de desenvolver jogos que colavam na cabeça da garotada da época. Então, eram rios e rios de fichas. Fora as conversões para os consoles da Nintendo, né? O famoso Nintendinho. Então, não me venha dizer que o que a Capcom estava fazendo. A Capcom estava tendo sucesso já naquela época, lá no começo. Eu aposto que, se você disser pelo menos 3 jogos que vieram antes dos jogos de lutas da SNK, os nossos ouvintes vão pensar: esse jogo eu nunca joguei. Eu nunca ouvi falar nesse jogo. Agora, só os que eu citei aqui já dá pano pra manga. O pessoal vai vir a nostalgia nos nossos ouvintes, falando: nossa, como era bom Ghosts and Goblins, como era bom o Forgotten Worlds.
1 minuto e meio.
Posso citar pra você jogos famosos e que inclusive são muito reverenciados pela SNK antes dos jogos de luta. A gente tem Ikari Warriors, a gente tem Gradius, que é considerado aí um dos pilares daqueles jogos side-scrolling de tiro. A gente tem, o que mais aqui? Me ajuda aí também, o Wikipedia.
Magician Lord, que é uma plataforma muito bacana. Magician Lord, né? Que é um jogo de plataforma da SNK também. Mostra que ela tinha outros gêneros. Psycho Sword, como o Sidão já falou. Metal Slug, futuramente, né? Então a gente tem gêneros bem diversificados também.
Só a SNK tem um jogo chamado Guevara, em homenagem a Che Guevara. E não é sacanagem, é verdade.
É o Guerrilla War, né, cara?
É o Guerrilla War.
Não, 75... né, que é um clássico também da SNK, um dos primeiros títulos da SNK, enfim.
30 segundos para a tréplica.
Jogos inesquecíveis, assim como as trilhas da SNK. Como eu posso continuar citando aqui, Strider Hero, Street Fighter 2, que deu o pontapé inicial e foi o primeiro jogo de luta que revolucionou o mercado. Foi da Capcom. Não foi, eu sei que o Mano Beto tá segurando pra não soltar uma mentira agora em cima da gente, mas ele tá balbuciando, ele tá babando, ele quer soltar uma mentira, mas a verdade é que Street Fighter 2 foi o primeiro jogo de luta a revolucionar o mercado.
Tempo. Acabou, chega de ofensa, acabou.
Muito
que
bem.
Isso?
Chega
de mentiras. Isso aqui é uma conversa.
De negar o meu desejo.
Isso aqui é uma
eu
conversa.
Eu quero mais que tudo, eu preciso saber.
Mas pra que viver mentindo?
Então é isso, aqui encerramos o nosso debate eleitoral do Warpcast 2021. Considerações finais, senhor Sidney Rodrigues. 30 segundos.
Espero que os eleitores, diante dos nossos argumentos agora, optem por argumentos. Não votem, não não a fake news, não a mentira, não o engano. Eu aqui, como representante democrático de uma das maiores empresas de videogame de todos os tempos, tô aqui pelo caos, estou. Mas eu tô falando aberto, de coração. Votem na SNK. Aperta lá, SNK, e verde, confirma.
Tá bom.
É isso aí.
É, senhor Manuel Roberto, considerações finais, 30 segundos.
Ah, quero deixar bem claro que a SNK é uma das produtoras de jogos de lutas que mais pensou no povo, principalmente no Brasil. A cada 10 pessoas, 9 conhecem KOF e jogam até hoje. Tanto que o 2002 é o jogo mais jogado da Steam, qualquer jogo de luta, né? Então isso é a prova do nosso carinho que a gente tem com todos e todas.
Só queria deixar uma frase aqui, ó. Na Dona Gina, nos anos 90, só tinha The King of
Fighters. Isso é argumento de autoridade,
né, cara? Argumento definitivo.
É um ótimo argumento. Senhor Adair Lemos, considerações finais, 30 segundos.
Muito obrigado a todos que ouviram a gente, aos participantes, ao mediador. Queria dizer que votem com coração. Votem na empresa em que mais jogos você jogou em toda a sua infância e adolescência.
Cega.
Votem. Tem que votar com coração, Capcom. Porque não dá pra escolher racionalmente Capcom. A Capcom.
E quero dizer também que a Capcom está resgatando todos os seus clássicos. E para aqueles que votarem a gente lá no site, ganharão um cupom de desconto.
Oh, compra de voto aqui não, vem cá.
Compra
não.
De voto, compra
e
de
é
voto.
E é isso aí, pessoal. Aproveitem, Capcom, vote.
Tempo.
Não irão se arrepender.
Dona Raquel Spire, 30 segundos, considerações finais.
Bom, também gostaria de agradecer aqui a participação, de poder estar aqui, enfim, falando de maneira brava, as coisas que nem eu mesma acredito às vezes. Mas, e que eu sei que meus colegas que também não acreditam nas coisas que eles disseram, mas você, ouvinte, você pode tirar suas próprias conclusões, então vai lá, vota na Capcom, você sabe, né? Você sabe que a gente atropelou aí a SNK e você já percebeu que a gente venceu e você chegou à conclusão de que a Capcom é gigante. Então, vota lá, joga a SNK também, mas você sabe que a Capcom é melhor, então tamo junto.
Muito bem, espero que os nossos ouvintes façam bom uso do debate e possam votar com consciência e responsabilidade na nossa urna eletrônica, que estará no post desse episódio em warpcast.com.br. Desejamos a todos uma boa noite.
Só queria dizer o seguinte, qual o essencial veio primeiro? O da SNK.
É porque era fácil de escrever.
Claro que é fácil, porque é um tormento escrever esse daí
é
do Street Fighter.
Curto, Street Fighter é muito rico, né? Então, você já sabe.
Ó, não, vamos lá. São 370 páginas do Street Fighter. Aí a gente tira a tema agora.
Se não, ele quer convencer quem? Já acabou o debate.
Já até parei de gravar.
Não, continua. É que eu não tô conseguindo sair do personagem.
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.